Saudações, amantes do cinema! Eu sou Igor Diniz e este é mais um episódio do Cine Cult Contemporâneo, lugar onde os filmes da era de ouro da TV aberta e das videolocadoras são relembrados com muita nostalgia e informação. Chamem os paramédicos e corram em busca de abrigo, de preferência longe de algum cemitério, porque nesse episódio nós vamos relembrar dos zumbis famintos do filme A Volta dos Mortos-Vivos de 1986. A Volta dos Mortos-Vivos é um filme que já nasceu clássico, misturando elementos do lendário A Noite dos Mortos-Vivos de George Romero com um toque de comédia e diversos clichês que eram comuns no cinema de horror dos anos 80, o longa celebra o tema zumbis com grande estilo e originalidade. Por aqui, o filme foi exibido pela primeira vez na televisão, na tela quente da Rede Globo, do dia 24 de setembro de 1990. Mas antes disso, já ocupava um lugar de destaque nas prateleiras de qualquer videolocadora de respeito. Criação e produção. O filme foi escrito e dirigido por Dan O'Bannon, conhecido principalmente por ter atuado como Sargento Pinback no filme Dark Star, a estreia do grande diretor John Carpenter, sendo que os dois estudaram juntos na faculdade de cinema, além de terem sido grandes amigos. E claro, vale citar que O'Bannon foi quem escreveu o roteiro do filme Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. Além de ter supervisionado seus efeitos visuais. No começo de sua carreira, O'Bannon sempre esteve envolvido com a parte técnica do cinema, e sendo um grande fã de ficção científica e horror, naturalmente, buscou realizar os seus primeiros trabalhos voltados para filmes desse gênero. Após algum tempo, ele resolveu abandonar totalmente as atividades na área técnica para se dedicar integralmente à escrita de roteiros cinematográficos. No ano de 1985, O'Bannon co-escreveu o roteiro do filme Força Sinistra, uma mistura de terror com ficção científica, que foi dirigido por Tobe Hooper, baseado em um livro chamado The Space Vampires, de Colin Wilson. Nessa ocasião, um importante ponto de virada marcaria a carreira cinematográfica de Dan O'Bannon. O escritor John Russo havia escrito no ano de 1979 o que seria a continuação direta para o seu roteiro anterior do filme A Noite dos Mortos-Vivos. Porém, o seu parceiro George Romero não se interessou em continuar a história da forma que Russo descreveu, preferindo seguir as continuações à sua maneira, o que culminou com o fim da parceria entre os dois, que nunca mais trabalhariam juntos em outra produção. No fim das contas, John Russo lançou em forma de livro a sua história, intitulada A Volta dos Mortos-Vivos. E após alguns anos, o escritor se interessou em adaptar esse livro para as telas de cinema, procurando o diretor Tobe Hooper para essa tarefa. A parceria acabou não acontecendo, pois Hooper estava muito ocupado com a direção do filme Força Sinistra. Mas por coincidência, Dan O'Bannon, parceiro de Hooper, estava disponível e imediatamente se interessou em dirigir a história de John Russo, além do fato de que ele já procurava uma oportunidade de trabalhar como diretor há algum tempo. O'Bannon concordou em dirigir o longa, desde que algumas mudanças fossem feitas na versão original do livro, pois ele era muito amigo de George Romero e não queria fazer algo que o magoaria. Afinal, a história já havia sido descartada por ele antes. O próprio Russo ajudou na reescrita do que seria o roteiro do filme A Volta dos Mortos-Vivos, e juntos, eles adicionaram elementos de comédia, entre outros detalhes, fazendo uma releitura que não competiria ou desprestigiaria as obras anteriores de Romero, que inclusive é homenageado por O'Bannon ao citar diretamente o filme A Noite dos Mortos-Vivos no decorrer do seu longa. A Volta dos Mortos-Vivos foi um grande sucesso nas bilheterias de cinema e acabou sendo uma espécie de irmão espiritual das obras de Romero, trazendo elementos até então inéditos ao universo dos zumbis, que nesse filme se alimentam de cérebros humanos e possuem inteligência, o que os torna mais perigosos e mortais. A Volta dos Mortos-Vivos acabou rendendo algumas continuações, mas nenhuma delas repetiu o enorme sucesso do filme original, que também inspirou outras obras baseadas nos novos padrões estabelecidos por O'Bannon ao universo dos zumbis. Elenco principal. O filme conta com Tom Matthews no papel de Freddy, Clu Gulager como Bert, dono do armazém de suprimentos médicos Unida, James Karen como Frank, o descolado gerente do armazém, Don Kelfa, no papel de Ernie, proprietário do necrotério vizinho ao armazém, Alan Troutman, como Tarman, o zumbi dentro do barril contaminado, Terence Howlihan, no papel do cadáver do frigorífico. No núcleo dos punks, nós temos Mark Venturini, como Suicide, Beverly Randolph, no papel de Tina, a namorada de Freddy, Linnea Quigley, como a garota de cabelo rosa Trash, Jewel Shepard com a descolada Casey, Miguel Núñez no papel de Spider, Brian Peck como Scuzz e John Philby no papel do Yuppie Chuck. E para fechar, Jonathan Terry como Coronel Glover e Kathleen Cordell como esposa do Coronel. Resumo do filme. Gostaria de avisá-los que esse resumo contém partes importantes da trama. Caso ainda não tenham assistido ao filme, sugiro que adiantem alguns minutos desse episódio. Fred acaba de começar em seu novo emprego no armazém de suprimentos médicos Unida. O local, de propriedade de Burt, é gerenciado por Frank, que passa ao jovem empregado alguns detalhes sobre o estoque do armazém, que comercializa desde esqueletos humanos, passando por cães cortados ao meio para aulas de anatomia e um cadáver fresco mantido sob perfeitas condições em um frigorífico. Burt se despede da dupla de trabalhadores, que aproveita para separar as últimas encomendas feitas no dia. Fred se mostra muito interessado no novo trabalho e, em um momento de pausa dos dois, pergunta a Frank qual foi a coisa mais estranha que ele já viu por lá. Em tom de suspense, Frank pergunta a Fred se ele já assistiu ao filme A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, e então confessa ao rapaz que todos os eventos mencionados nele foram inspirados em uma história real. Ele continua dizendo que tudo se passou em um hospital para veteranos militares localizado em Pittsburgh. O incidente teve início quando uma substância química, o gás 245-trioxina, vazou no necrotério do hospital, causando o despertar de todos os cadáveres que estavam ali, trazendo caos e horror ao local. O exército teve que intervir para conter o avanço dos efeitos desse acidente, se livrando dos corpos infectados, que por questões de segurança foram mantidos dentro de barris feitos a partir de tecnologia militar. De alguma forma, a história acabou vazando, e quando um grupo de cineastas soube do incidente, resolveu produzir o que se tornaria o clássico A Noite dos Mortos-Vivos. Porém, para que não sofressem nenhum tipo de perseguição ou processo, decidiram mudar alguns fatos da história. Fred, confuso, pergunta a Frank como ele sabe sobre tantos detalhes dessa história. Frank explica que o exército enviou, por engano, alguns barris com os cadáveres infectados com a trioxina para a Unida, e que os barris ainda estavam ali, mantidos há anos no porão do armazém, longe dos olhos de qualquer autoridade. Frank leva o desconfiado Fred até o porão, e lhe mostra os barris com identificação do exército, além de um número de telefone de emergência. Através de um vidro na tampa de um dos barris, os dois veem um cadáver em estado mumificado. Surpreso, Fred pergunta a Frank se os barris são realmente seguros. Frank, todo confiante, reforça que os barris foram feitos por engenheiros militares e dá uma pancada em um deles, o que causa um vazamento de gás que intoxica os dois, que caem desmaiados, enquanto testemunhamos o corpo dentro do barril se desfazer aos poucos para uma espécie de estado líquido. Enquanto tudo isso está acontecendo, Tina, a namorada de Fred, e seus amigos punks estão indo buscá-lo no armazém para uma noite de diversão e festa. Eles chegam cedo ao local e, como forma de passarem o tempo, resolvem ir a um cemitério vizinho ao armazém. Após algum tempo, Frank e Fred despertam e percebem que o corpo que estava no barril desapareceu. Eles julgam que ele se desfez em contato com o ar e sobem as escadas em direção ao armazém. Ao chegarem no andar superior, eles percebem um estranho ruído de um cão chorando. Após investigarem de onde vinha aquele som, eles se deparam com um cão imobilizado caído no chão e chorando de dor. Fred acha aquilo muito estranho, pois não havia nenhum cão por ali antes. E quando ele pega um animal do chão, percebe que se trata do cão fatiado, modelo de anatomia que eles viram anteriormente e que agora, por algum estranho motivo, adquiriu vida e estava chorando de dor. Os dois ficaram enlouquecidos com aquela cena. Frank, desesperado, pega uma muleta que estava por perto e golpeia o cão até que eles se calem. Como se não bastasse o cão fatiado, parece que outras coisas no armazém também voltaram à vida, como algumas borboletas presas em um display que começam a bater asas, além do cadáver fresco no frigorífico que grita desesperadamente golpeando a sua pesada porta tentando sair. Após alguns minutos de pânico e sem saber o que fazer, os dois resolvem ligar para Burt, dono do local. Assim que o chefe chega, já dá logo uma bronca em Fred e Frank, dizendo que eles não deveriam ter tocado nos barris. Após o nervosismo inicial, eles traçam um plano para eliminar o zumbi no frigorífico. Seguindo o método do filme A Noite dos Mortos-Vivos, eles planejam eliminá-lo com um golpe na cabeça. Ao abrirem a porta do frigorífico, o cadáver se joga em cima de Burt, e os dois lutam desesperadamente caídos no chão. No meio da confusão, Burt consegue se levantar e, com uma picareta, golpeia a cabeça do cadáver, que continua se debatendo no chão, mesmo com a pesada ferramenta cravada em sua cabeça. Eles não veem outra saída, a não ser desmembrar o corpo com um serrote, começando pelo pescoço. O cadáver, mesmo sem cabeça, consegue se levantar e, por não conseguir enxergar nada, sai derrubando as prateleiras e tudo que encontra pelo caminho. Novamente imobilizado, os três homens continuam o desmembramento, até que o corpo todo esteja em pedaços. O grupo resolve levar os restos inquietos do cadáver para o necrotério vizinho, de propriedade de Ernie, amigo de longa data de Burt, para que assim pudessem cremá-lo, se livrando de uma vez por todas de toda aquela confusão. Enquanto isso, de volta ao cemitério, a noite cai e os amigos punks de Fred vagam pelos túmulos ouvindo música e se divertindo. Tina está preocupada com seu namorado, que já deveria ter saído do trabalho, e resolve ir até o armazém para ver se ele está bem. O restante do grupo continua no cemitério, enquanto Trash, uma garota de cabelo rosa, em um momento de discussões a respeito da morte, confessa que tem uma espécie de fetiche sobre como seria morrer cercada e sendo despedaçada a mordidas por um bando de homens velhos. Mesmo apesar do terror dessa visão, em um momento de excitação, ela começa a se despir rasgando toda a sua roupa, enquanto dança nua em cima de um túmulo, iluminada pela luz vinda de tochas de seus amigos que a cercam como em uma espécie de ritual pagão. De volta ao armazém, nós acompanhamos Tina em sua busca por Fred. Ela desce as escadas em direção ao porão e se depara com um cadáver reanimado que estava dentro do barril e que agora está em uma espécie de estado líquido. Ao vê-la, a criatura só diz uma coisa: "Cérebro!" Assustada, a garota busca abrigo em um enorme armário de metal, trancando a porta por dentro. Mas o zumbi, faminto e desesperado por cérebros humanos, prende uma corrente na maçaneta da porta do armário e faz uma alavanca, forçando a sua abertura. De volta ao necrotério, Burt, Fred e Frank conseguem convencer Ernie a cremar os restos mortais inquietos do cadáver, que estava no frigorífico. E ao fazerem isso, acabam liberando uma enorme quantidade de fumaça tóxica que sai pela chaminé do crematório. Ao tocar as nuvens, a fumaça com a trioxina provoca uma enorme chuva ácida. A chuva contaminada força a gangue de punks a saírem do cemitério em direção ao carro de Suicide. Todos reclamam que a chuva queima suas peles, enquanto o teto do carro conversível se despedaça, fazendo com que eles tenham que sair em busca de um novo abrigo, dessa vez dentro do armazém de suprimentos médicos Unida. Ao entrarem lá, eles ouvem os gritos de Tina, que parece estar em apuros. Eles descem as escadas em direção ao porão e presenciam uma cena horripilante. Com o auxílio de uma alavanca, um ser repugnante está puxando a porta do armário de onde vêm os gritos de Tina, e sem ter tempo para reagir, Suicide é mortalmente mordido na cabeça pela criatura que grita por "Cérebros!". Tina consegue sair do armário e, no meio da confusão, se junta aos seus amigos, que escapam do porão deixando o zumbi faminto para trás. Agora, eles correm em direção ao necrotério vizinho, já que Tina se lembra de ter visto alguns homens entrando lá anteriormente. Enquanto isso, a água da chuva tóxica se infiltra pela terra, invadindo todos os caixões do cemitério, o que provoca a reanimação dos corpos que estavam enterrados ali. Quando o grupo chega à porta do necrotério, se surpreende com os gritos ensurdecedores de todos os cadáveres que se levantam de seus túmulos e que agora correm em sua direção. Em pânico, eles acabam se dividindo. Tina, Spider e Scuzz continuam tentando entrar no necrotério, enquanto Chuck e Casey voltam ao armazém. Trash não consegue acompanhar o grupo e fica para trás no cemitério, sendo devorada por um bando de zumbis famintos que a cerca quando ela tropeça e cai em uma poça de lama. Enquanto isso, no interior do necrotério, Frank e Fred estão com uma aparência cadavérica e começam a se sentir muito mal. Ernie chama os paramédicos e logo em seguida Tina, Spider e Scuzz chegam, dizendo que um bando de cadáveres está tentando pegá-los. Após algum momento, os paramédicos chegam ao necrotério pela entrada dos fundos e ao realizarem alguns exames em Frank e Fred, descobrem que por alguma estranha razão, os dois estão tecnicamente mortos e sequer deveriam conseguir se mover. Os paramédicos decidem levar os dois ao hospital para que eles façam exames mais detalhados e ao saírem para se comunicar com a central pelo rádio da ambulância, são atacados por um bando de zumbis, sendo que um dos seres se aproveita do rádio comunicador da ambulância para pedir que a central
envie mais paramédicos.
O necrotério agora é atacado por uma enxurrada de zumbis, forçando o grupo a reforçar o local, bloqueando portas e janelas com madeiras e pregos. O grupo ouve o som da segunda ambulância chegando e, sem que possam fazer nada, testemunham todos os paramédicos sendo atacados pelos zumbis famintos sem a menor chance de reação. Uma das janelas do necrotério é quebrada e precisa de reforço. Scuzz acaba sendo morto durante esse processo, mas Ernie consegue capturar metade do corpo do zumbi que atacou o rapaz e o prende em uma maca. A zumbi tem condições de falar como uma pessoa normal, apesar de não ter metade de seu corpo. Quando lhe perguntam por que eles atacam e se alimentam de pessoas, ela diz que, na verdade, não se alimentam de pessoas, mas sim de cérebros, pois eles são as únicas coisas que aliviam a imensa dor que ela sente, o que leva a Ernie à conclusão de que estar naquela situação provoca muita dor. Uma viatura da polícia é enviada para investigar o desaparecimento das duas ambulâncias que foram solicitadas anteriormente, mas ao chegar, também é atacada por um bando de zumbis. E mais uma vez, eles se aproveitam do rádio da viatura, dessa vez pedindo para que
enviem mais policiais.
Fica claro que, aos poucos, Frank e Fred estão se tornando zumbis, e para manter o grupo em segurança, eles são trancados na capela do necrotério. Por compaixão, Tina resolve ficar com seu namorado, mesmo sabendo que ela corre perigo.
Finalmente eu vejo uma coisa, Tina. A única coisa capaz de aliviar esse sofrimento.
O que, Fred? O que?
Miolos vivos!
Fred não suporta a dor e acaba morrendo em seus braços, para logo em seguida retornar, agora como um zumbi faminto por cérebros que tenta atacá-la. Tina, desesperada, grita por socorro, que os outros, percebendo a situação, voltam para ajudá-la. Fred tenta atacar o grupo e tem seus olhos feridos por ácido. No meio da confusão, Frank, prestes a se tornar um zumbi, consegue escapar da capela e se dirige ao crematório, onde em um momento de extrema tristeza, para evitar a dor de se transformar em um zumbi faminto por cérebros, resolve se incinerar no forno do crematório. O grupo chega à conclusão de que a única maneira de fugir seria pegando um dos carros de polícia que estão parados nos fundos do necrotério. Bert e Spider correm em direção a um dos carros, mas logo são cercados por zumbis e, por conta disso, são forçados a fugir sem levar os outros. Agora eles se dirigem ao armazém, para que tentem usar um telefone e ligar para a polícia explicando todo o incidente. Mais viaturas chegam à entrada do necrotério, formando uma barricada, mas logo são atacadas. Dessa vez, um helicóptero policial que acompanha a ação registra todo o horror e estranheza daquele momento. Casey e Chuck encontram Bert e Spider, dizendo a eles que prenderam um zumbi no escritório do armazém, tornando impossível utilizar o telefone que está lá. Bert sugere que eles utilizem outro telefone que fica no porão, mas os dois dizem que o local também está inacessível, pois outro zumbi está lá. Bert insiste para eles irem até o porão. O grupo desce e eles acabam entrando em conflito com um zumbi, que tem a cabeça arrancada por um violento golpe de bastão. Agora eles têm um caminho livre para que alcancem o telefone. Bert liga e consegue entrar em contato com o policial responsável pelos bloqueios feitos ao redor do cemitério. Mas no momento em que conversavam, o policial é atacado por uma versão zumbi da garota Trash, que o mata. Horrorizado ao telefone e sem poder fazer nada, Bert ouve o som do ataque e do ensurdecedor avanço da horda de zumbis. Desesperado, não lhe resta outra alternativa a não ser ligar para o número de telefone de emergência do exército, que está impresso no barril. A ligação é direcionada para o coronel Horace Glover, que pede algumas informações a Bert sobre o local, a hora da ocorrência e o número de zumbis que estavam por ali. A ligação de Bert é transferida, e enquanto ele aguarda na linha, explica aos jovens que o exército provavelmente estava esperando que algo assim acontecesse, e que eles provavelmente tinham um plano para lidar com toda essa situação. De volta ao necrotério, Ernie e Tina, encurralados, se escondem no sótão, enquanto Fred quebra a porta da capela aonde estava preso, gritando desesperadamente em busca do cérebro de Tina. O coronel Glover entra em contato com um posto militar de artilharia e fornece as coordenadas do cemitério, autorizando um pequeno e controlado ataque nuclear. Um míssil nuclear é lançado no exato momento em que Bert está ao telefone, esperançoso, em busca de uma solução dos militares, enquanto nesse mesmo momento no necrotério, Fred acaba de quebrar a porta de acesso ao sótão e está prestes a atacar Tina, que sem perceber tem uma arma apontada para sua cabeça por Ernie, que planeja matá-la e se matar logo em seguida, evitando que os dois morram devorados por Fred. Do lado de fora, os zumbis olham para o céu enquanto um estranho brilho se aproxima. O som agudo da queda da cápsula nuclear vai ganhando volume e finalmente ouvimos uma enorme explosão que destrói tudo ao redor. Instantes depois, o coronel Glover se reporta aos seus superiores, dizendo que a operação foi um sucesso e que o único efeito colateral desse ataque seria uma chuva ácida que cairia pela região, assegurando que isto não afetará a viagem de férias que o presidente fará a Louisville na manhã seguinte. A última cena que vemos é a de um esqueleto zumbi se levantando de seu túmulo, provavelmente faminto por cérebro. Curiosidades e detalhes da produção. Nem é preciso dizer o quanto A Volta dos Mortos-Vivos se inspirou no clássico de George Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, que rende uma espécie de homenagem ao maior clássico de todos os filmes de zumbis. O ator James Karen, que fez o papel de Frank, estava tão envolvido com as filmagens que, mesmo em seus dias de folga, ia ao estúdio só para descontrair e dar ânimo ao restante do elenco. O diretor O'Bannon escreveu o papel de Frank pensando nele próprio para a atuação, porém percebeu que não era a melhor pessoa para o papel, ao ver o teste de James Karen para o longa. A fala em que Frank diz a Fred que os esqueletos que o armazém encomendava vinham de uma fazenda de restos humanos na Índia teve como referência uma ocasião em que o grande artista plástico Hans Rudolf Giger solicitou esqueletos humanos vindos justamente de lá para trabalhar nas produções do filme Alien. O'Bannon relembra que os esqueletos vinham embrulhados em plástico como mostrados no filme. Algum tempo depois que A Volta dos Mortos-Vivos foi lançado, não se sabe se por mera coincidência, o governo da Índia bloqueou todo o envio de esqueletos e material humano para estudos médicos. O gelo visto no frigorífico era falso e foi feito com flocos para enfeitar árvores de Natal. O'Bannon gostaria de ter o orçamento suficiente para usar gelo real, de forma que a temperatura caísse a ponto de ter o efeito de fumaça saindo da respiração dos atores. Todas as cenas externas do filme foram feitas no centro de Los Angeles, enquanto as cenas internas foram feitas em alguns armazéns. Mais uma do ator James Karen. Ele furou a orelha de verdade e por vontade própria quando O'Bannon lhe disse que o seu personagem tinha sido um hippie quando jovem. A cena na apresentação dos créditos em que Tarmin, o zumbi dentro do barril, derrete foi feita através de um molde de cera sobre um crânio, que foi derretido usando o calor. A atriz Beverly Randolph, que fez o papel de Tina, acabou se casando com o assistente de arte do filme. A produção estava muito preocupada com a cena de nudez envolvendo a atriz Linnea Quigley, e para evitar qualquer polêmica, fizeram um molde prostético que escondia suas partes íntimas, deixando-a com a aparência de um manequim de lojas de roupas. Tom Matthews, o ator que fez o papel de Freddy, fez a sua estreia no cinema no filme Sexta-feira 13, parte 6, no papel de Tommy Jarvis. O composto químico mencionado no filme é parcialmente real. Seu nome é apenas trioxina e, segundo informações, ele é utilizado como forma de recuperar o aspecto de cadáveres ao serem embalsamados. Esse foi mais um episódio do Cinecult Contemporâneo e eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram e nos acompanhem na plataforma de podcasts da sua escolha. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo episódio.